Graça e paz, amados. Saudar você nessa graça bendita que nós cantamos. E nós cantamos grandes verdades hoje para a nossa fé. Queria dividir com você um texto, inicialmente. Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Diz assim: pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eu quero ler numa tradução livre para fixar melhor esse texto. Pois eu aprendi a estar satisfeito nas circunstâncias em que me encontrar. Sei tanto estar humilhado quanto sei ter abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo das experiências vividas, tanto de estar saciado quanto a ter fome, tanto ter abundância quanto ter carência. Para todas as coisas tenho forças no Cristo que me capacita. Que o Senhor abençoe essa palavra que é dele ao seu coração. E eu quero afirmar, diante desta palavra, que viver satisfeito é um aprendizado. Ter satisfação plena na vida é um aprendizado. Eu e você precisamos, então, aprender a satisfação na vida. Se sentir pleno não é uma conquista automática. Se sentir satisfeito na vida não é algo que surge automaticamente. Não está ligado a posses. Estar satisfeito na vida não está ligado a prestígio. Ser alegre de forma plena não está ligado a ter prestígio na vida. Tem mais a ver com o espírito, aquela coisa que dá ânimo à nossa alma, do que qualquer outra coisa. Por exemplo, tem mais a ver com aquilo que dentro de mim impulsiona para a vida do que com a idade. Não necessariamente a idade nos trará uma satisfação na vida. Se não fosse assim, se automaticamente, cada vez que nós vamos envelhecendo, nós fôssemos aprendendo de forma automática a estar satisfeito na vida, se fosse assim, Jesus, o nosso Mestre, não teria feito ou não usaria a criança como exemplo justamente diante daqueles adultos que queriam segui-lo. Jesus traz a figura da criança para ensinar um tipo de satisfação na vida. Há uma diferença, amados, entre criancice e criancitude. Quando Jesus compara ou traz para nós uma criança, ele não está trazendo a imaturidade da criança, a criança birrenta, mas ele está falando de uma atitude que demonstra uma entrega integral que geralmente a criança tem. Mas esse não é o assunto de hoje. Só estamos trazendo que estar satisfeito na vida não vem de forma automática, nem pela idade. O certo, amados, é que a gente precisa chamar a atenção do nosso coração, porque as circunstâncias estão aí. E as circunstâncias, muitas vezes, querem roubar da gente a capacidade de acreditarmos que nós podemos estar plenamente alegres, satisfeitos na vida. O certo é que nós precisamos aprender a lição. Precisamos desejar vivermos essa plenitude e estarmos satisfeitos ontologicamente, no nosso ser, na nossa existência, independente de qualquer outra coisa. Tem gente, e talvez você vai conhecer alguns, que parece que acorda chupando limão. Sempre estão azedas com a vida. Você pergunta, e aí, bom dia? Se essa pessoa te responder, ela vai te responder, parece com uma má vontade. Ou como diria, bom dia, o cara, por quê? A gente conhece pessoas que são extremamente amarguradas com a vida. que não têm cordialidade, são impacientes, grossos. E eu queria trazer essa caricatura, e eu creio que não é nenhum de nós aqui, amém, amados? Ninguém aí gosta de chupar limão. A gente prefere uma água tônica. Diz que é ruim, né, o negócio. Mas eu quero trazer essa caricatura exagerada que você conhece para dizer que a satisfação plena da vida, ela precisa ser alcançada por nós, que sabemos o que é alguém que não é satisfeito na vida. Mas também conhecemos pessoas que são satisfeitas na vida. Você precisa se posicionar hoje, de que lado que você vai estar nessa caminhada, enquanto nós vamos olhar outras reflexões dentro da palavra. O título que eu dei para essa mensagem é Pilares que sustentam o viver satisfeito. E nós queremos avançar um pouco sobre isso. Na semana passada, nós lemos inclusive esses dois textos, ou esse texto nessas duas versões. E entre outras coisas, nós falamos dos dois perigos bem comuns que nos roubam a alegria, que roubam da gente o contentamento na vida. Você se lembra quais são esses dois perigos? É exatamente isso que você pensou. Ansiedade e cobiça. Mas eu quero lembrar você que nós falamos sobre o estilo de vida que hoje nos empurra para vivermos ansiosos e empurra para despertar em nós esse sentimento pecaminoso que é a cobiça. Eu quero trazer essa frase para você. Vivemos numa sociedade que apela ao consumo, a ter coisas como projeto de felicidade. O Evangelho vem na contramão disso tudo e denuncia a loucura de uma sociedade que quer sempre satisfazer o extremo da sua cobiça. Sociedade dos desejos, onde o consumo se torna, então, a possibilidade vã, ilusória, mas é o que se apresenta para você, então, consumir algo que vai lhe trazer alegria e uma satisfação. E como nós já dissemos nessa frase, o Evangelho vai na contramão disso tudo, denunciando isso. O crente deveria ser uma pessoa mais atenta com relação ao que é ofertado no mercado. Hoje, eu pretendo continuar esse exercício de nós cavarmos um pouco mais nessa carta aos Filipenses. Essa carta que Paulo escreve àquela igreja, ali no primeiro século. Porque eu entendo que isso serve para nós, porque é a palavra do Senhor que ficou para nós. Então, a gente quer pegar alguns aspectos aqui, rapidamente com você, de a gente analisar sobre essa possibilidade de nós aprendermos a viver satisfeitos na vida, independente das circunstâncias. Esse é o desafio para mim e para você. Queria orar com você mais uma vez. Como é que você está? Você está satisfeito na vida ou está com a sensação de déficit? Queria que você orasse nesse momento comigo. Senhor, a gente está diante da tua palavra e nós queremos ser lidos por ela nessa noite. Pai, que o segredo que Paulo diz aqui, que aprendeu a viver satisfeito em todas as circunstâncias, essa possa ser uma realidade de cada um de nós aqui. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Sobre os pilares, eu quero começar trazendo que a base principal é ter a mente de Cristo como referência norteadora. Ter a mente de Cristo como referência norteadora. E eu quero ler o texto, Filipenses 2, de 2 a 5, que diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Na King James, é traduzido assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Vamos ser sinceros, nós estamos muito longe desse texto. A nossa realidade existencial mostra para nós que nós estamos muito longe desse texto. Esse texto serve para nós para a gente lembrar que nós temos referência de como formarmos o jeito de pensar a vida. É uma afirmativa isso. Nós temos referência de como formarmos o jeito de pensar a vida. Cristo é o nosso paradigma. Você crê nisso? Cristo é a nossa principal referência, porque Cristo, divino que foi, 100% divino, foi 100% homem, humano, o único perfeito que passou entre nós. Ele é a nossa referência. Cristo tomou decisões nessa terra. Ele se aproximou de pessoas difíceis, como eu e você. Ele esteve com crianças, com adultos, com religiosos, com gente que não eram boas referências. Inclusive, ele morreu entre dois representantes piores daquela sociedade. Temos referência, existe um jeito de olharmos para a vida, e agora eu quero trazer o foco deste ponto. Existe um jeito de pensar cristão, existe um jeito de pensar de forma parecida, igual a Cristo. Um jeito de pensar cristão, esse adjetivo cristão, no jeito de pensar. Você entende que você pensa a vida do jeito cristão? Cristão significa pequenos cristos. Foi assim dado este apelido aos primeiros seguidores de Jesus. O que nós estamos dizendo é que não abra mão disso. Existe uma maneira, um jeito de pensar igual a Cristo. Aquilo que encaminha o raciocínio, o modo de pensar, o filtro mental que julga, o filtro mental que analisa, o filtro mental que faz você decidir. Você é daqueles que decide no impulso, porque os outros apresentam para você algo que impulsiona você a decidir? Se eu e você somos assim, cuidado. Nós estamos decidindo não da maneira cristã de pensar a vida. Lembra? A sociedade, ela nos impulsiona a consumirmos coisas para aplacar aquilo que ela mesma levanta dentro da gente, o pior da gente, que é a cobiça. Então, se você não tiver um jeito de pensar antes, iremos cair na armadilha. Existe um jeito, um filtro mental que julga, analisa e que nos faz decidir corretamente ou incorretamente. Para o cristão, é aquela habilidade madura, matura, de analisar tudo e reter o que é bom, não é isso? 1 Tessalonicenses 5:21. A Bíblia fala isso. Analise todas as coisas, retém da sua capacidade analítica, retém o que é bom. Ou seja, você consegue julgar. Tem coisas que não são coisas boas para você. Atenção, jovem, tem muita coisa colorida, mas que não é boa para você. Atenção, adulto, tem muita coisa que se apresenta lógica, mas que não é boa para você. Um jeito de pensar que faz você analisar a realidade com o discernimento espiritual. Ter a mente de Cristo, o que você pensa de si, o que você pensa da vida, o que você pensa das pessoas, o que você pensa das realidades observáveis. Amados, é na mente onde nós primeiramente perdemos as nossas lutas, a fé, a esperança. É dentro da gente. É quando eu começo a raciocinar, dizendo, puxa vida, Será que é isso mesmo? A gente ouve muitas verdades aqui nos louvores, nas mensagens, nas devocionais, nas canções, mas muitas vezes nós já não cremos na base da fé que nós professamos. Onde começa isso? Dentro da gente. Então eu quero trazer que ter a mente de Cristo é agir como Ele. Isso vai fazer o que comigo e com você? Não se sinta ofendido, mas todos nós aqui somos desequilibrados. A gente é meio desequilibrado, a gente pesa para um lado, pesa para o outro. Jesus é o único ser equilibrado que já passou por essa terra. Ele é o nosso paradigma. Então, quando eu consigo raciocinar, pensar, ter a mente de Cristo agindo dentro de mim, eu vou decidir de uma forma mais equilibrada. As coisas se reequilibram, ou há reequilíbrio das coisas. Há equilíbrio ou reequilíbrio nas nossas emoções. A decisão com Ele conserta os nossos relacionamentos. Inverte as atenções que estão no rumo errado. Somente a consciência cristã, onde o Espírito Santo entra, é possível de você, mesmo desequilibrado, reequilibrar-se nas decisões. Você está a um passo de chutar o seu casamento, mas você é cristão. O Espírito Santo vem e te coloca de joelhos. Uma oração muda tudo. Quem tem isso? Aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que consegue mudar o jeito de raciocinar. Mas espera aí, você não falou ontem isso? Falei, eu estava errado. Jesus me mostrou essa noite que eu estava errado. Por isso que eu estou voltando aqui para te pedir perdão. Somente a mente de Cristo vai fazendo com que aquilo que não tem jeito, passe a ter jeito. Aquilo que eu não acreditava mais, passa a ser a coisa mais preciosa do mundo. Por isso, amados, nessa noite, para que a gente possa sair daqui, não abrindo mão de que existe um jeito melhor de pensar a vida, buscarmos a nossa referência máxima para tudo que fizermos. Por que você não chama Jesus para aconselhar você como é que você lida com o dinheiro? A sensação que eu tenho é que a gente acha que tem algumas áreas na vida que Jesus não é nem lembrado para ser chamado. E eu vou decidindo a minha vida e depois eu jogo esse projeto nas costas de Jesus e eu acho que Jesus deve agora endossar porque eu decidi. Você ouve analista financeiro, mas não ouve o Espírito Santo. Sabia que na Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação? Então estava certo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é por causa disso. Para o seu namoro, parece que Jesus fica lá só na igreja, e eu decido sobre o meu namoro, sobre o meu casamento, sobre o meu negócio. Ter a mente de Cristo é, peraí, como que Cristo decidiu esse tipo de coisa? O que você pensa da vida? O que você pensa de você? Você já perguntou para Cristo se é o que Ele pensa? Ter a mente de Cristo é agir como Ele. Inverte as questões que estão no rumo errado. Pode ser que você esteja no rumo errado. E hoje você está sendo chamado a parar e perguntar para o Senhor Jesus. Eu estou pensando igual ao Senhor? Ou aqui o Senhor não entra? Se você está com a Bíblia aberta, espero que esteja. Nós estamos fincados em Filipenses. Quando Paulo fala nesse texto que nós deveríamos ter o modo de pensar, o agir de Jesus, se você continuar lendo o texto, você pode só passar o olho rapidamente aí, você vai perceber que ele traz atitudes observáveis da vida de Cristo. Ele fala de atitudes que eram notáveis na vida de Cristo. Me parece que Paulo está destacando a humildade de Jesus, que foi notável, a obediência, outra coisa extremamente notável em Jesus, e o senso de identidade e propósito que ele tinha na vida dele diante do Pai. Humildade, obediência, senso de identidade e propósito. Aqui já começa eu e você pensarmos sobre a nossa vida. Amados, eu entendo que o segredo da alegria plena, da satisfação cristã, está na forma como Ele, Jesus, deixou de exemplo para nós. Porque para termos uma referência, é preciso que isso seja observável. Diz para mim uma atitude que você acha que Jesus errou. Diz para mim uma atitude. Olha, essa aqui Jesus errou. Mas sabe o que a gente faz? Cara, se eu fosse Jesus, naquele momento que Herodes fez aquela gracinha, eu já dava uma nele. Está vendo como é que a gente é diferente? Jesus, amado, tem um modo de pensar perfeito da vida. E eu quero lembrar que esse segredo, dessa forma de pensar, na estrutura da mente, como que os pensamentos se desencadeiam, sabe? O trilho, os trilhos do raciocínio. Quais são os trilhos do seu raciocínio? O que eu quero trazer é que eu e você temos um modo, um trilho, um jeito de fazer as coisas na vida. Que nem cozinhar, você tem um jeito. Ter a mente de Cristo mexe com esses trilhos existenciais de raciocínio dentro da gente. E não tem como Jesus aprovar tudo. Ele vai querer mexer. Não, mas peraí, Senhor, mas aqui não. É, quer ter a mente de Cristo? Exatamente o contrário do que você está pensando, não pode. Ter a mente de Cristo, amados, não é só um chavão bonito para falarmos de santidade, por exemplo. Ter a mente de Cristo é um exercício todos os dias, porque eu decido com a minha mente. Todos os dias eu estou decidindo coisas. É importante, amados. Eu quero trazer um texto que você conhece, que está fora de Filipenses, mas que nos ajuda a termos essa verdade para nós. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui está um retrato de uma mente humana que busca ter a mente de Cristo. É dentro da gente que nós temos, por causa de Jesus, do Espírito Santo, uma luta, como diz aqui, fortalezas que precisam ser derrubadas. Não são montinhos, são fortalezas. Argumentos que ganharam raízes profundas dentro da gente. Verdades enraizadas dentro da gente. Que o texto está dizendo que precisam ser derrubadas, destruídas, se eles são contrários ao raciocínio de Cristo. Aqui diz, inclusive, para levar cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente. Amados, não é coisa simples para você e para mim batermos no peito e dizer: temos a mente de Cristo. Não virá automático. E o despertamento nessa noite, para mim e para você, que estamos buscando aprender, sermos satisfeitos na vida, passa por uma mudança do nosso tipo de pensar a vida. Estamos cientes, amados, ou deveríamos estar cientes, que a maturidade espiritual passa por uma mente convertida. Uma mente convertida. Tem muitos cristãos empobrecendo a capacidade de pensar dada por Deus. A capacidade de pensar, de imaginar, de conjecturar, de analisar, foi dada por Deus, e tem muito cristão empobrecendo isso, tornando a mente algo flácido, frouxo, sem capacidade de levantar-se e falar: não, peraí, deixa eu pensar nesse negócio. A sua inteligência é uma estrutura que Deus te deu e quer entrar para você decidir corretamente a vida. Tem crente, e eu estou colocando isso porque quem julga salvação é Deus, eu não julgo salvação de ninguém. Mas eu vivo na igreja, dentro de igreja, há muitos anos, como diz alguns, né? Nasci na igreja. E eu percebo que tem crente que a estrutura da inteligência dele é carnal. É carnal. E a Bíblia fala que existe o crente carnal. Basta ler Coríntios. Dava um trabalhão ali para aquela igreja. O crente carnal, ele não tem a mente espiritual. Ele tem a mente carnal. Ele vai disputar cargo. Ele vai reclamar do banheiro da igreja, da vestimenta do pastor, da mulher do pastor, da ministra de louvor. Ele vai achar que a temperatura do ar-condicionado não está adequada para ele, que a igreja não faz nada com relação aos pobres. Ele vê uma casca de banana, está vendo? Alguém pode cair aqui, mas ele mesmo não pega a casca de banana e fala que a igreja não está tratando bem da limpeza dela, que é uma vergonha para o evangelho. O crente é carnal. Disputa, o tempo todo, beligerante. Cristo hoje quer despertar em todos nós, amados, um tipo de inteligência espiritual que vai nos fazer retornar à alegria da salvação. Eu quero ponto aqui. Você se lembra quando você teve a sua primeira experiência com o Senhor Jesus? Quantos aqui se lembram? Quando o Senhor Jesus impactou a sua vida? Você ficou triste ou ficou alegre? Você ficou alegre ou ficou muito alegre? Você chorou de alegria ou você bateu no peito e foi embora para casa como se fosse mais um dia? Mudou ou não mudou tudo? Amados, precisamos voltar a essa alegria de ter achado o tesouro. Percebermos, amados, que a alegria da salvação vai nos dar discernimento espiritual das coisas. Aquilo que você começou a ter. Lembra aí. Quando você foi invadida pela luz do Senhor, você começou a ver coisas que você não via, e começou a sair um monte de monstrinho ali, que estava na escuridão, e você começa a confessar a fraqueza, o desencadear das decisões começa agora a ser diferente, está lembrado disso? A mente de Cristo precisa ser treinada para continuar nesse processo, a continuar avançando, porque, amados, a gente precisa dar crédito à ação poderosa da pessoa do Espírito Santo em nós. É uma pessoa que está agindo. Imagina você o tempo todo calando a voz daquele que é o seu ajudador. Você está calando a voz dele, o seu motivador, que vê as coisas do alto. Mas você está acelerando na direção errada e ele está falando, volta. Mas você tem muita certeza dentro de você, mente carnal, é crente, mas é carnal. Amados, nós recebemos o Espírito Santo, amém, amados? Procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2,12, isso não é meu, isso é verdade bíblica. O que eu acabei de falar é uma verdade bíblica. Você tinha que estar pulando de alegria aqui. Recebemos o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado de forma gratuita, pelo Filho amado. Está lá naquele contexto, que o homem natural não discerne as coisas de Deus. As coisas de Deus são entendidas espiritualmente. Mente de Cristo. E o texto lá termina assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando eu li esse texto de novo, eu falei, será que a gente pode dizer isso hoje? Ou nós ainda estamos com a mente dúbia, alertada por Tiago, que não convém que nós tenhamos? Então, o primeiro passo é a base. Você quer ter uma vida satisfeita, plena de alegria? O ano novo está aí, vida nova, amém, amados? Ter a mente de Cristo como referência, como paradigma da decisão. Hoje você precisa parar aqui e pensar como é que está. O segundo ponto é uma questão prática para nós que estamos decidindo, nesse exato momento, ter a mente de Cristo. Então, o segundo ponto é aquilo que Paulo vai trazendo dentro da própria carta. E eu quero ler com você Filipenses 4:8. Ele já está terminando a carta. O que, que diz Filipenses 4:8? Que nós devemos ocupar a mente com aquilo que é excelente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A NVT, ela vai trazer algo mais forte, que eu acho que tem mais a ver com o texto. Não é só pensar, concentre-se. Você sabe a diferença de pensar e concentrar. Concentre-se, ou seja, pense com força, com intenção, no que é excelente para pensar. Você está vendo o nível aqui, amados? Primeiro ponto é, nós temos a mente de Cristo como paradigma. O segundo é este, ocupar a mente com o que é excelente, que tem valor. Concentre-se. A minha pergunta é, como você gasta o seu tempo pensando? Você gasta o seu tempo pensando? Aquele momento que você para pensar. Ou você já não faz isso há muito tempo? Eu nem sei o que é parar para pensar. Como é que você gasta o seu tempo pensando? Quais são as fontes que fazem a sua cabeça? Quem faz a sua cabeça? Essa foi uma pergunta que eu ouvi na adolescência e isso mudou muito para mim algumas coisas. Ainda adolescente. Jovem, adolescente, quem faz a sua cabeça? Quem são os seus conselheiros que talvez você nem perceba que são? Que você está agindo igual ou porque você leu ou ouve tal pessoa? Você tem levado a sério aonde está a fraqueza das suas dificuldades de concentração? Eu quero dar uma pausa aqui. A pergunta é, você para pensar a vida? Quais são as suas referências? Quem faz a sua cabeça? Se puder dizer agora, quem é que você tem como referência para a decisão da sua vida? Você teria vergonha de dizer aqui? Agora, a questão aqui é uma outra, mais profunda para nós. Porque eu vejo hoje é uma reclamação geral das pessoas, inclusive minha. Você e eu, nós temos levado a sério onde é que está a fraqueza da nossa dificuldade de concentração? Hoje nós vivemos um tipo de sociedade que a gente tem, a nossa mente está muito dispersa. O hábito de concentrar, e eu faço um esforço tremendo aqui todos os domingos, para chamar a sua atenção, para que você fique concentrado. E quantas vezes você dá aquela desligada? Quais são as suas dificuldades de concentração que você não tem trabalhado para vencê-las? Pelo contrário. Tem investido naquilo que deixa você ainda mais desconcentrado. Consegue ler um parágrafo, já se perdeu? O que você precisa fazer? Claro, você precisa buscar tratamento em alguns casos, você precisa pedir que cuidadores te ajudem nisso, mas cá entre nós, a minha pergunta é, você tem enfrentado a sua dificuldade de concentração ou você já se entregou? Se você não consegue ler 5 minutos, a sua meta é 10 minutos. É você, o outro lê 1 hora e meia. É o outro, ele vai ter outras dificuldades. Se a sua ambiência diária na sua casa não te ajuda, muda a ambiência da sua casa. Você quer ter a mente de Cristo? Quantas vezes a gente vê Cristo saindo sozinho para o deserto, sem avisar os seus discípulos? Para ele ter um tempo de concentração, de qualidade com Deus e com a vida. Amados, hoje, mais do que nunca, o exercício de aprender a concentrar, colocar os raciocínios, a mente, a pulsação sobre obediência, ela é muito forte para nós. Crianças que estão vivendo já com a mente dispersa, porque são muitas informações. Jovem, adulto, que precisam, todos nós. Nós precisamos, amados, criar para nós um exercício que me mantenha concentrado. Você e eu precisamos aprender hoje a trazer para nossa mente algo, as coisas excelentes que vão nos ajudar a ter a mente de Cristo. O texto vai dizer que tudo que é de excelência. Se a gente pudesse fazer uma ecografia dos seus pensamentos aqui, como é que eles estariam em relação a esse texto que nós acabamos de ler agora? Concentre em tudo que é perfeito, correto, puro. Como é que seria isso? Então, só para lembrar aqui, a Bíblia fala, então, que nós deveríamos concentrar naquilo que é verdadeiro. Ou seja, aquilo que é honesto, aquilo que é válido, aquilo que é confiável. Sabe que isso aqui inclui as notícias que nós ouvimos? Você ouve notícia o dia inteiro e está repassando para o seu grupo de WhatsApp sem analisar se aquilo de fato é verdadeiro. Você parou para pensar que você pode ser um propagador de mentira? Amados, a capacidade do crente de parar, raciocinar, analisar, você tem o Espírito Santo. É válido, é honesto, é confiável. O que é nobre, aquilo que é respeitável, honroso, aquilo que é digno de respeito, inclui a quem você segue. Com todo respeito, a gente sabe disso, tem boas pessoas, bons profissionais na rede, no Instagram, por aí. Mas tem muita gente que não tem o Espírito de Cristo e que tem cativado a sua mente. E, de repente, você está decidindo a sua vida impulsionado por uma mente carnal. O que é correto, aquilo que é certo, é reto, é justo, o que é puro, aqui é pureza moral, é integridade, é senso de santidade. O que é amável, seja aquilo que é agradável, que é admirável, ou seja, que é digno de ser amado. A gente está amando, amados, qualquer coisa, até uma garrafinha de squeezer, de boa fama, aquilo que é louvável, aquilo que passa no alto padrão das exigências. Tem gente que está escolhendo o cônjuge sem observar isso. Vai passar, ou deveria passar, a vida, o resto da vida, com aquela pessoa que ele nem sabe o temperamento dela. Como? Que loucura é essa? Algo que está no nível alto, sabe? Não é de qualquer jeito, amados. A igreja, essa que recebe o Espírito Santo, que faz a gente discernir as coisas, custou o sangue do nosso Senhor Jesus. É pela graça, Ele pagou tudo, mas custou alto. Nós cantamos aqui que a gente sabe o preço. E a gente, tocando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não quero ter o esforço de melhorar a minha capacidade, nem de concentração. O texto começa aí, se você está lembrado, você pode olhar na sua Bíblia, verso 8. Finalmente, irmãos, ou portanto, irmãos, Paulo está concluindo uma série de imperativos que ele vem trazendo. Eu não vou trabalhá-los, não hoje, possivelmente em outro momento, mas só para você entender aqui, já fechando a mensagem. Esse finalmente é uma conclusão, e ele está trazendo aqui os imperativos, o que ele vai dizer de permaneçam firmes no Senhor. Eu queria que você pensasse que essa frase, permanecer firme no Senhor, é uma decisão. Estar firmado no Senhor é uma decisão. E os imperativos, então, ele vai dizer no verso 2, viver em harmonia, alegrar-se sempre no Senhor, não andar ansiosos por coisa alguma, decisão. Além, então, desse aí de você concentrar nas coisas de excelência. Amados, esse negócio de trazer para a mente o que é louvável é uma espécie de cuidado, de exercício que vai dando musculatura para os nossos pensamentos, para os nossos raciocínios. Se você dá atenção a algum tipo de mente, de coisas, isso vai fortalecer uma espécie de tipo de raciocínio, compreende assim ou não? Então, por isso, atenção aqui. Por isso que um dos maiores males para a nossa vida hoje, que é uma sociedade de imagem, é que a imagem, quando ela entra, ela é difícil ser apagada. Por isso que a pornografia é uma desgraça na vida de uma pessoa. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo um tipo de sociedade explícita de tudo quanto é coisa. Isso é um mundo que jaz no maligno. Então você que é cristão precisa criar um filtro, uma barreira, um jeito de fugir, porque a sua mente precisa aprender a pensar com excelência, coisas nobres, do alto. A musculatura do seu raciocínio tem que ser aquela que leva você a ser parecido com Jesus. Quero compartilhar essa frase aí com você. O cristão tem instruções claras acerca do que deve conduzir os seus pensamentos. Você e eu somos instruídos pelo Evangelho a focar em coisas de excelência nos critérios do reino de Deus. Amados, isso inclui o nível de coisas que ocupam sua mente. Um tipo de coisa que eu e você lemos todo dia. O tipo de coisa que você escuta, conselhos que você está ouvindo. Crente do amado do Senhor, o tipo de música que você ouve, de péssima qualidade, mesmo com o nome de cristã. Música pobre, pobre de rima, pobre de música mesmo. Cresça no Senhor com excelência. As pessoas vinham para a igreja para ouvir boa música. Hoje parece que tem que correr da igreja, brincadeira. Não aceite qualquer coisa, como você não deve aceitar qualquer coisa no seu namoro, no seu comércio, no seu fornecedor. Por que você aceita qualquer coisa? Você foi chamado para ter a mente de Cristo. Tempo, o tipo de séries que você assiste. Gasta um tempo diante de séries, que hoje virou mania, que não traz uma unha para edificar a sua casa. Trocamos o descanso por divertimento. A gente acha que descansar é divertir, é entretenimento. Consuma entretenimento. Aí volta agora de férias mais cansado do que antes. Essa sociedade não está brincando, amados. E nós estamos indo que nem patinho para aquele tiro-alvo, que vai passar, o cara errou, mas vai passar de novo. Sua mente, amados, meu irmão, sua mente não é depósito de lixo, não é depósito de lixo. Não aceita isso, não. Para de ouvir o que você está ouvindo. Dá um tempo, sabe? Fica um mês sem ouvir o que você está ouvindo. Você vai sobreviver bem e vai limpar sua mente. Volta para a palavra, pega uma série boa para ver. Uma sequência de mensagens. Só a nossa igreja tem 700 mensagens lá divididas para você ouvir. Você confia nessa igreja. Sua mente não é depósito de lixo. Não combina com o Senhor Jesus. Pare de alimentar a sua mente com coisas que não passam no critério de Cristo. Essa é a nossa baliza. Qual o critério de Cristo? Para conhecer Cristo. Por isso que a gente canta, conhecer Jesus. Amar Jesus, para conseguirmos seguir Jesus e vivê-lo. Ter a mente de Cristo está nesse nível de viver Jesus. É o desafio para mim, desafio para você todos os dias. Tipo de coisas que não ocuparam ou não ocupariam a mente de Jesus. De maneira alguma você deve trocar aquilo que Jesus te chama por qualquer outra coisa. Quais são as lentilhas? O prato de lentilhas que nós estamos trocando por causa da nossa fome de coisas que não tem nada a ver com a vida de Jesus. A alegria na vida plena, a satisfação da vida pertence àqueles que encontraram o GPS, o GPS existencial que guia para a mente de Cristo. Estão sempre recalculando a rota que leva os pensamentos aos pés da cruz. Ter a mente de Cristo passa pelo critério de ocuparmos a mente com coisas excelentes. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que ter a mente de Cristo possa ser seu desafio para esse ano. Você fala, poxa vida, eu quero avançar pelo menos em alguns quesitos de pensar como Jesus pensaria nessas questões. De ocupar a sua lista de oração de discernimento espiritual. com essa intenção de encontrar caminhos que levam você a estar satisfeito na vida. Vai passar pelo modo como você pensa a vida. Queria que você curvasse a sua mente. Você tem a capacidade aí de pedir ao Senhor Jesus para perdoar a sua negligência em áreas que você tem alimentado o seu jeito de pensar, que está muito longe do dele.